Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 2 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná é o quarto estado do país na geração de empregos em maio. Sintomas de Covid estão mais parecidos com os da gripe. Assembleia Legislativa do Paraná avalia projeto de regionalização do saneamento no estado. Neblina ou fumaça na pista, saiba como agir para evitar acidentes de trânsito. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Paraná recebeu mais 361.490 doses do imunizante da Fiocruz, AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Para acelerar a campanha de vacinação no Paraná, praticamente a totalidade desse lote, 99,7%, será destinada para a aplicação da primeira dose na população em geral acima de 18 anos. Uma pequena quantidade será utilizada para finalizar o atendimento dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, além de reserva técnica. O secretário de Saúde, Beto Preto, acompanhou a entrega do lote que chegou no Paraná.
É importante frisar, praticamente 99% dessa carga de 361 mil doses vai para a população geral por faixa etária. E essa é a informação mais importante deste momento. Nós aguardamos para os próximos dias, para as próximas horas, o anúncio de mais uma carga do Ministério da Saúde, que eu acho que deve chegar até o final de semana. Então nós estaremos aqui preparados também para fazer a distribuição, a divisão e a distribuição assim que chegar. Quero reiterar minha confiança no processo de logística do Estado do Paraná. Mais uma vez agradecer aos municípios pela oportunidade de trabalharmos juntos para vacinar os paranaenses. Desde a semana passada, nós fizemos uma pactuação com os municípios que ficaram na divisão pelos grupos prioritários, com pouco menos de vacinas até agora, vão receber um pouco mais para equalizar, e a nossa expectativa e o nosso objetivo é dia 31 de agosto, todos os municípios paranaenses baterem juntos o sino dos 80% de vacinação, pelo menos na primeira dose da população-alvo. Agora, nessa carga, já começa a existir uma tênue equalização do quantitativo.
As novas variantes do coronavírus alteraram o comportamento da doença no corpo humano e os sintomas agora estão mais parecidos com o da gripe. Apesar disso, o vírus agora está mais forte, com quadros mais duradouros da doença. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Uma pesquisa britânica identificou mudanças nos sintomas da Covid-19 em pacientes infectados com variantes do coronavírus. O estudo, realizado por pesquisadores de epidemiologia genética do King's College de Londres, identificou que em pacientes com a variante indiana, denominada Delta, dor de cabeça, dor de garganta e coriza ficaram mais presentes, sintomas que não eram comuns na primeira onda da doença. No Brasil, ainda não há um levantamento semelhante, mas médicos da linha de frente do atendimento já perceberam mudanças no comportamento da doença por aqui, que tem maior circulação da variante gama, com origem em Manaus, como relata o cardiologista Paulo Negreiros, da terapia intensiva do Hospital Marcelino Champagnat.
A gente percebe que os sintomas eles vêm ficando realmente um pouco mais diferentes. Antes a gente tinha talvez um pouco mais de anosmia que a gente pegava naquela primeira cepa, hoje talvez a gente já não tenha com tanta frequência, embora ainda veja esse sintoma. Os quadros estão cada vez mais inespecíficos, então antes também tínhamos bastante pacientes que tinham sintomas gastrointestinais, agora nós vemos mais pacientes com sintomas respiratórios mesmo. Então eles têm ficado cada vez mais semelhantes a um quadro de síndrome gripal mesmo. O que tem chamado mais atenção para a gente aqui na terapia intensiva é que antes os pacientes, quando eles acabavam apresentando uma piora, eles apresentavam piora em torno ali do sétimo, décimo dia da infecção. E hoje nós estamos vendo que alguns pacientes, apesar de passarem por esse período do sétimo ou décimo dia bem, alguns pacientes pioram por volta do 14º, 15º dia, pioram tardiamente aquilo que a gente esperava. Acho que isso talvez seja o principal até que a gente tenha visto nas últimas semanas, nos últimos meses, essa piora um pouco mais tardia.
A consequência disso é que agora a Covid ficou mais parecida com a gripe. No ano passado, a coriza era um forte indicativo de que o paciente estava com outro quadro respiratório. E hoje esse sintoma também pode indicar a Covid.
A Covid ela sempre foi um síndrome gripal, digamos assim, né? Os síndromes respiratórios, normalmente, elas se assemelham aos síndromes gripais que a gente coloca. É como se fosse uma bandeja que a gente colocasse várias doenças respiratórias que ficam com sintomas muito parecidos. A Covid é uma delas. Então, febre, dor no corpo, falta de ar, tosse, é o que tipicamente o pessoal relata que alguns médicos, às vezes, usam um termo até meio chulo, chamado virose, né? Então, é mais ou menos para designar essas doenças que não têm sintomas muito característicos. As últimas cepas do Covid têm sido dessa forma. Como a doença está muito em evidência atualmente pela pandemia, fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico, porque a gente tem um nível de suspeição maior. Mas é sim, os sintomas da doença, eles estão acabando ficando mais incaracterísticos, digamos assim. O quadro que está se tornando mais respiratório mesmo. Antes a gente via, né? A gente via os sintomas mais multiorgânicos, digamos assim, né? Tinham os sintomas gastrointestinais, alguns pacientes tinham a perda do olfato, né? Mas a maioria ainda tinha o quadro respiratório. Hoje o que a gente está vendo é um quadro realmente mais puramente respiratório. Coriza, tosse, falta de ar, dor no corpo. Normalmente é esse quadro mais respiratório.
Por isso o médico reforça a importância da vacinação para as duas doenças.
A questão da vacinação, ela é extremamente importante, né? Como a gente estava comentando, ela protege os pacientes de terem formas graves da doença, é isso que faz a diferença para a gente no momento pandêmico. Acho que ainda é o momento da gente manter todos os protocolos de segurança até que toda a população esteja vacinada e segura da doença.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, é indicado um período de 14 dias entre a vacina da gripe e a da Covid-19. Então, caso você esteja no grupo a ser vacinado na sua cidade contra o coronavírus, dê preferência a esse imunizante e tome a outra vacina depois. Repórter Amanda Yargas.
Estão abertas as inscrições para o vestibular de primavera 2021 da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Essa e outras notícias no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, abriu as inscrições para o vestibular de primavera 2021. Os candidatos têm até o dia 29 deste mês de julho para realizar a inscrição pela internet. O valor é de R$ 157. As provas do vestibular estão marcadas para o dia 26 de setembro. Diferente das edições anteriores, o vestibular terá realização apenas em um dia, com provas pela manhã e também pela tarde, com intervalo para o almoço. Segundo a Universidade Estadual de Ponta Grossa, são ofertadas 725 vagas nesta edição de primavera, distribuídas em 39 cursos de graduação. O resultado será divulgado no dia 26 de outubro, conforme a instituição. Mais informações, cps.uepg.br. Anotou? cps.uepg.br. A Fundação Cultural de Curitiba publicou o edital Espaços Cênicos Independentes, com a finalidade de conceder apoio financeiro para a manutenção e desenvolvimento de atividades culturais em espaços cênicos independentes de Curitiba, que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social para combater a pandemia de Covid-19. Para este edital, foram disponibilizados R$ 400 mil destinados a contemplar até 30 projetos. As inscrições serão realizadas no período entre 18 horas do dia 14 deste mês de julho até as 12 horas do dia 23 de julho de 2021, em formulário digital www.sicsic.cultura.pr.gov.br. Vou repetir, sicsic.cultura.pr.gov.br. O edital está disponível no www.fundaçãoculturaldecuritiba.com.br/editais. Fundaçãoculturaldecuritiba.com.br/editais. Editais. Repórter Jomar Valença.
O Paraná fechou maio como o estado que mais abriu postos de trabalho com carteira assinada na região do Sul. O saldo foi de 15.884 contratações. O resultado representa um aumento de 111% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram encerrados pouco mais de 26 mil vínculos no estado. É também o quarto melhor desempenho do país no período, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O saldo positivo de maio é o quinto consecutivo do estado. Os municípios paranaenses que mais geraram emprego em maio foram Curitiba, Maringá, Toledo, Araucária, Cascavel, Umuarama, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Paranavaí e Colombo. E fique agora com os destaques da área econômica do José Ville.
Economia.
Os investimentos no país tiveram queda de 18% na pesquisa do mês de abril. A informação é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, os resultados foram afetados pela forte queda nas importações, em contraste com o ritmo do mês anterior, de março. O indicador apresentado pelo IPEA mede os investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do estoque de capital fixo. E a produção de máquinas e equipamentos para o mercado interno teve crescimento de 5,3% no mês de abril. No acumulado de 12 meses, a demanda interna por máquinas e equipamentos teve aumento de 12,7%. E o indicador de investimentos em construção civil recuou 2,5% em abril. Na comparação com o ano anterior, o desempenho foi positivo, com destaque para o setor de máquinas e equipamentos. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Não há previsão de chuvas para o Paraná nesta sexta-feira, mas o frio ainda segue significativo. No Centro-Sul, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, manhã com nevoeiros. À tarde, as temperaturas ficam mais agradáveis no oeste, noroeste e norte, com valores acima de 20 graus. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 25 graus, 23 graus para Londrina, 24 em Maringá, 21 graus é a temperatura máxima prevista para Foz do Iguaçu, 20 graus em Francisco Beltrão e Cascavel, 18 graus em Guarapuava e Curitiba, 14 graus em União da Vitória e 20 graus é a temperatura máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa do Paraná avalia projeto de regionalização do saneamento no estado. Neblina ou fumaça na pista, aprenda como agir para evitar acidentes de trânsito. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.